Oi, oi, gente. Muito bom dia. Eu sou o Felipe, integrante do projeto Agência da Hora, e hoje estamos aqui, eu e minha colega Mabel.
Bom dia, gente. Eu sou a Mabel, e como o Felipe disse, hoje vamos compartilhar com vocês o nosso primeiro podcast.
Hoje, no dia 23 de maio, terça-feira, o tema da nossa gravação será as eleições do Conune na UFSM, no campo de Frederico Westphal.
E aqui conosco estão os representantes da Chapa 1, Maria Luísa Lima, e da Chapa 5, Raquel Teixeira. Sejam muito bem-vindas, gurias.
Obrigada.
Para quem não sabe, a Agência da Hora é uma agência experimental de notícias, um projeto do curso de jornalismo, criado em 2007 como projeto de laboratório e extensão.
Agradecemos à universidade e ao professor Luiz Fernando Rabelo, que coordena o projeto.
Bom, portanto, iniciaremos as perguntas. Maria, quais problemas universitários e estruturais são apontados pela chapa?
Então, bom dia aos ouvintes, bom dia à colega Raquel também. Então, os problemas que a gente identificou são vários, né? Quando a gente trata de um ambiente universitário, a gente tem N questões, né? Então, todas as questões, elas têm que ser tratadas, e não diria, tipo, um problema, sim, problema. Mas elas têm que ser tratadas com o tempo e melhoradas. Então, a gente tem políticas de assistência estudantil, a gente tem acessibilidade, a gente tem transporte, a gente tem várias coisas que nos mantêm no ambiente universitário, que a gente tem que estar lutando para melhorias, inclusive a residência estudantil também, as políticas de permanência, de acessibilidade. Mas, e uma também que incomodou a nossa chapa foi a volta do vestibular do UFSM, né? Porque a gente notou uma falta de apoio da Uni quando o pessoal da União Estadual Estudantil tentou recorrer para que a gente não tivesse vestibular na nossa UFSM, porque o vestibular ele acaba atrapalhando a entrada de muitos alunos. Aqui no nosso próprio campus, assim, como eu entrei na chapa como representante, eu posso dizer, a gente tem muitas pessoas de fora que não são do nosso estado. E isso é graças ao SISU. E se não fosse isso, a gente ia ter uma evasão muito grande. A gente ia ter que até parar alguns cursos, porque a gente já tem números baixíssimos em algumas engenharias. E, tipo, os números que a gente é graças ao SISU que essas pessoas estão vindo aqui. Então, foram muitas essas as nossas, vamos dizer, revoltas, assim, né? Os descasos que fizeram a nossa chapa também querer se manifestar mais para estar no Conune. Foi por causa desse antigo abandono da Uni nessas questões.
E na visão da Chapa 5, Raquel?
Oi? Bom, então, a visão da Chapa 5, enquanto as demandas que a gente tem aqui da universidade, era justamente priorizar o campus de Frederico Westphalen. A gente sabe que a universidade, a Universidade Federal de Santa Maria, lá da sede, acaba, sim, ofuscando muito a gente em alguns momentos e apagando as nossas causas. A gente tem demandas diferentes das deles. Por exemplo, lá na sede, eles estão querendo fazer o corte de departamento. E é uma coisa que, querendo ou não, está afetando a gente, porque o que eles acham que acontece lá tem que acontecer nos outros campos também. E é justamente esse o nosso objetivo. É fazer com que o nosso campo seja reconhecido como não uma parte deles, mas sim uma coisa, uma coisa só. Então, nossos objetivos eram justamente fazer com que os nossos direitos sejam devolvidos. É um absurdo a gente ter passado por algum momento na universidade onde não tinha papel higiênico. A gente perdeu os direitos mínimos, que foi a gente não poder mais fazer o transporte intercamp, por exemplo. Era um direito nosso, era poder fazer uma matéria, uma DCG lá na sede. Ou, quando a gente vai na biblioteca e acaba pedindo um livro, às vezes leva mais de 2 semanas para a gente ter contato com esse material. Além disso, a gente também percebeu que a universidade não fala sobre que acredita que seja um tabu, uma das coisas que a gente mais precisa conversar, que é a saúde mental. Então, o nosso objetivo também é fazer com que o esporte seja visto como uma maneira de busca de saúde mental. Porque a gente, infelizmente, está tendo muitos casos na universidade de pessoas que estão com dificuldade e não sabem como procurar ajuda. E, às vezes, o esporte pode ser uma maneira que vai abrir muitas portas para essas pessoas.
Sim. E por que você decidiu aderir e defender a Chapa 5?
Primeiro que, no momento em que eu fiquei sabendo que ia ter um congresso da Uni esse ano, foi através da newsletter da íntegra, que nos manda por e-mail, e tinha um link ali onde tu mandava quem tinha interesse de participar, tu entrava no link e mandava as tuas informações. Nesse link, a Gabriela entrou em contato comigo, que é uma das representantes da Uni aqui do Rio Grande do Sul. Ela mora lá em Porto Alegre e veio falar para mim sobre o Tempos de Sonhar, que é um movimento estudantil que tem aqui, que luta justamente pelos direitos estudantis e pela representatividade. E por conta disso, ela me encaminhou para a chapa que participava desse movimento, que foi a Chapa 5. E no momento em que eles entraram em contato comigo, foi justamente porque eles queriam mesmo era buscar pessoas de outros campos para que não ficasse uma coisa só monopolizada lá com o pessoal da sede. Então, eles entraram em contato com a gente, disseram o que eles acreditavam, e a gente acabou que se encaixou muito e concordou muito com as ideias deles. E a gente percebeu que a gente poderia complementar as ideias deles, fazendo com que a gente pudesse ser valorizado também.
E em relação à Chapa 1, Maria, por que aderir e defender a Chapa?
Então, eu já conhecia esse pessoal da Chapa 1, porque eu entrei aqui no ano passado, e foi a única chapa que veio até o nosso campus. A gente tem em toda o UFSM, são 6 chapas no total, né? E a única que dava atenção para o nosso campus, o de Cachoeira e de Palmeira, foi a Chapa 1. A única que teve nos nossos espaços nos anos anteriores. Então, foi uma dessas causas e também porque eu fiquei sabendo que eles iam estar aqui, eles fizeram através das redes do DCE e também mandaram nos grupos, né, das turmas, que o pessoal de Santa Maria está aqui para conversar sobre o Conune. Na verdade, eu nem sabia o que era muito bem o Conune, essas coisas, porque eu não fazia parte de nenhuma luta estudantil antes, eu só estou aqui, né? Então... Eu só participei da votação também do DCE do ano passado que teve e conheci a Chapa 1 por causa disso. E daí eu fui lá no Centro de Convivência e eu me interessei pelo papo, porque como eu já fiquei um ano aqui, eu noto que essa nossa universidade está muito abandonada politicamente, as lutas estudantes estão muito esquecidas. E eu quis ajudar a fazer alguma coisa, né? Mobilizar também, eu e mais algumas amigas. Então, a gente aderiu, né, à chapa deles e disse que ia dar essa força, até porque essa é uma eleição muito importante, ela é a nível nacional, e não só por ser a chapa 1 ou chapa 5 ou a chapa que fosse, é todo mundo estudante da UFSM, e é importante que pessoas da UFSM vão para lá, e principalmente pessoas, eu quero que pessoas do meu campus vão, então eu quis dar atenção para quem já estava dando atenção para o meu campus, e lutar por isso e de levar as demandas que a gente tem aqui para eles, porque por mais que eles se interessem nas nossas causas daqui, eles não estudam aqui, né? E a gente fica sempre à mercê da sede, como a Raquel mencionou. Então, foi uma forma... Eu me interessei justamente por isso, para tentar levar para eles, ó, é legal vocês virem aqui, vocês já estarem entregando a gente, mas vocês precisam também se atentar ao que está acontecendo aqui, por mais que vocês não estejam aqui, né? Então, foi muito por isso que eu quis entrar e mudar essa coisa.
Maria, de que maneira a Chapa 1 pode ajudar e mudar o campo de Frederico Westphal?
Então, por isso mesmo. Eu noto que a Chapa 1 foi a única, nesses todos esses tempos de UFSM, desde que a gente teve o Reúne, que foi esse movimento de ter vários campos, né? De dividir a UFSM nos outros 3 campos. Foi a única que esteve procurando esses campos, que esteve aqui por vezes, que veio falar que quando a gente teve eleições, veio se posicionar, que se posicionou sobre cortes, tipo, o resto das chapas, elas nunca deram essa atenção pra gente. Quando a gente passou muita necessidade, principalmente quando a gente teve cortes gravíssimos que a gente sofreu do governo Bolsonaro, eles foram os que ficaram lá do nosso campo e que ajudaram a gente a se manifestar e organizar uma certa luta política aqui. Então, foi muito... eu acho que essa chapa ela já está de olho nisso, já está muito impregnada na política estudantil. Ela tem uma experiência. Então, é bom para a UFSM, pessoas que estejam ativas politicamente e saibam o lado que elas devem defender, que se posicionem, porque eu não gosto de pessoas que não se posicionam e não acreditaria em chapas que não têm o posicionamento desde sempre. E também porque a Chapa 1, ela quer mudar essa coisa que já estava acontecendo na Uni, que faz tempo, né? Que, tipo, como eu posso dizer, desassistência que a Uni está dando para o UFSM no geral. E quando a Uni dá uma desassistência para o UFSM no geral, o que lá na sede é enorme e importa muito, o UFSM é, tipo, uma das melhores universidades, né, do país. Imagino que sobe para a gente, que é um campo realocado aqui no interior do estado. Então, A gente precisa de uma chapa que esteja ciente de que existem outros campos, não só o deles, e que as políticas dos campos deles vão afetar o nosso campus, entendeu? Então, eu acho que a chapa 1 tem para oferecer é isso, esse diferencial de sempre estar muito bem posicionada politicamente, estar inteirada dos assuntos e querer mais políticas para a gente, querer melhorar a assistência estudantil, principalmente. Essa é uma chapa que luta muito por assistência estudantil, porque a gente sabe que na nossa faculdade, e principalmente para cá, ninguém vai querer ficar em Frederico Westphalen sem transporte, sem moradia, então, e sem um lazer, cultura e diversão, sem uma saúde, né, mental. Então, é muito isso que a Chapa 1 tem para oferecer para a galera. Eu espero que levem algum representante. Agora, com o resultado das eleições, a nossa chapa vai poder levar 6 pessoas. Como eu entrei agora esse semestre para a chapa, eu espero que agora nós vamos se reunir, fazer uma reunião. Levem algumas pessoas no nosso campus, assim como eu espero que a chapa 5 leve pessoas no nosso campus. Tipo, para mim, ia ser melhor se todas as chapas tivessem integrantes daqui e pudesse ir um de cada chapa para lá. Porque eu acho muito importante que todos os campos estejam representantes, não só da sede, porque eles não sabem a realidade daqui, querendo ou não. Eles podem vir aqui conversar com a gente, mas tentando lá em Brasília, podendo estar nas votações e coisas, ia ser muito interessante que fosse alguém daqui. Então, eu espero que agora a nossa chapa, como ela mostrou essa preocupação quando ela chegou, quando o pessoal de Santa Maria chegou até nós e mostrou essa preocupação, eu espero que realmente isso aconteça, que a chapa prometeu, a chapa propôs, a gente está com as nossas propostas aí, com as coisas, vai acontecer agora, 15 de julho vai estar todo mundo lá em Brasília, e eu espero que a gente esteja um aluno de Frederico lá em Brasília, e eu acredito que a gente vai ter.
E para a chapa 5, Raquel, como que vocês acham que podem mudar e ajudar o campus de Frederico?
Bom, como a Malu falou agora, os resultados das eleições foi muito positivo para a gente da Chapa 5, porque a gente teve a identificação dos alunos. Porque a nossa proposta foi justamente não focar apenas nos estudantes que são da comunicação. Porque a gente sabe que muitos outros cursos aqui do nosso campus, sendo sistemas de informação, que chega a ser absurdo o fato como eles são esquecidos aqui no nosso campus. A gente foi divulgar sobre as votações e eles ficaram indignados que ninguém mais tinha falado com eles, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, o que eram aqueles cartazes que estavam espalhados. Então, justamente esse foi o nosso objetivo aqui no nosso campus, é fazer com que tenha essa integração. A Chapa 5, ela acredita que quanto mais pessoas participando, melhor. A gente não tem um objetivo, a gente não tem um lado político determinado. Mesmo que, obviamente, a gente concorde e discorde com muitas coisas. A gente também é contra a questão do vestibular, contra esse corte do departamento, como eu falei antes. Então, só isso, querendo ou não, já mostra um posicionamento político, porque a gente vive numa sociedade política, é inevitável. Só que a gente é uma chapa estudantil, com objetivos estudantis e com propostas estudantis para os nossos estudantes. Então, com essa ida para Brasília, a ideia, na verdade, não é apenas ir para Brasília. Porque não adianta ir no Congresso e fazer... Não adianta tu viajar para um lugar para apenas participar. Tu tem que fazer a diferença. Da mesma forma que a gente aqui está buscando com que tudo isso que a gente está prometendo e veio procurar as demandas das outras pessoas, porque é isso que aconteceu. A gente passou nas salas, a gente perguntou para cada curso o que, que eles estavam precisando. Porque a gente não tem como adivinhar. A gente precisa dessa comunicação. E a gente, como jornalistas, precisa saber disso. A gente precisa integrar todo mundo. E esse foi o que a gente fez. Não é sobre ir para Brasília. É sim sobre fazer com o que a gente conversou com eles seja... Vá acontecer, entende?
Seja válido.
Seja válido, exatamente. Obrigada. O pessoal de Santa Maria entrou em contato com a gente e a primeira coisa que a gente falou com eles foi: a gente não vai fazer divulgação para vocês se vocês não fizerem o que vocês cumprirem. Então, por mais que a Chapa 5 seja uma chapa universal, não é só da UFSM, é de outros momentos, de outros lugares também, como na URGS. Essa própria Gabriela que eu falei para vocês, que é representante da Uni, ela é da URGS. Eles fizeram com que todas as universidades, pelo menos quem quis e pôde participar, né? Porque não são todas as universidades do Rio Grande do Sul que puderam participar disso, por questão de renda também, pudesse e realmente mostrasse as suas necessidades. Então, eu acredito que como Chapa 5, agora que a gente venceu aqui no campus de Frederico, a gente queria até, inclusive, agradecer as pessoas que votaram na gente, porque foi uma luta complicada. A gente foi vítima de muitas coisas, de espalharam coisas erradas e fizeram coisas que não são éticas com a chapa. E eu acho que o mais importante de tudo mesmo é mostrar que é possível sim fazer política sem ser antiético. Então, é possível sim tu se eleger sem precisar ficar espalhando coisas das outras pessoas. Então, isso é o que a gente mais está feliz de ter conquistado como Chapa 5 agora.
Sim. Eu vou aproveitar que tu falou de objetivos para te perguntar. Quais são as bandeiras defendidas pela Chapa 5?
Então, como eu falei, a gente não tem partido político. Mas é inevitável a gente ter uma posição política. Nós somos contra essa questão do vestibular, do corte dos departamentos. Além de que é inevitável a gente não falar como os estudantes foram invisibilizados pelo governo passado. A gente sabe disso. É uma coisa que a gente não pode discutir. Infelizmente, a gente vive numa realidade em que, para a gente conseguir os nossos direitos, a gente tem que ir à luta. Que o que a gente deveria ser servido como um copo d'água para a gente é servido como uma coisa que é difícil de conquistar. Então, com essa questão de que a gente não tem um partido político específico, mas a gente deixa claro que a gente luta a favor da inclusão, a favor das cotas, a favor... A gente tem muitas bandeiras antirracistas, anti-homofobia, feministas, que, querendo ou não, não tem como a gente fazer um movimento estudantil sem pensar na inclusão. E, em momento que a gente não pensa na inclusão, a gente não está fazendo um movimento correto. Porque a gente sabe que a sociedade, ela tá aí e tem muita gente. E se tu quer realmente participar, tu tem que fazer essa inclusão. Se tu quer realmente representar alguma coisa, tu tem que fazer com que todos se sintam representados. Então, não é só sobre partido X, partido Y, lado X, lado Y. É assim sobre todos. Porque mesmo a gente não concordando com muita coisa que acontece, a gente ainda assim precisa daquelas pessoas para fazer a diferença. Então, não adianta a gente ficar... levantando bandeiras e não agregando outras pessoas que, às vezes, só não sabem o porquê aquilo ali é importante.
E quais são as bandeiras defendidas pela Chapa 1?
Bom, então, eu acho que as bandeiras, elas dizem muito sobre as pessoas que estão na chapa, porque eu acho que a gente tem as nossas bandeiras representadas em cada integrante. A gente procura ter pessoas... A gente tem pessoas da CEL, a gente tem pessoas que são pessoas negras, a gente tem pessoas homossexuais, a gente tem pessoas variadas para compor a nossa chapa, porque eu acho que não basta você dizer que defende, que você é antirracista, que você é não, que você quer o ativismo para a universidade, se você não tem essas pessoas fazendo isso, né? É aquela coisa do local de fala. Então, eu acho que a nossa chapa, o diferencial dela também ela procura essas pessoas, dar voz para essas pessoas lutarem por elas mesmas e também a inclusão, né? Tipo, do pessoal participar do movimento. E as bandeiras, quando a gente fala do lado político, né? É claro que a gente, dependendo do lado que a gente escolhe, a gente está, vamos dizer, ministrando, governando, uma coisa assim, para todos os estudantes da UFSM, né? Então, apesar de a gente ter um lado bem posicionado na esquerda, a gente defende ideias de esquerda e a gente foi totalmente contrário a esse governo de direita que estava aí do Bolsonaro. E a gente sempre apoiou, né, como chapa, o presidente Lula, o atual presidente, para se eleger, porque a gente queria o melhor para a nossa UFSM. Aí, até os recursos estão voltando, a gente tem até esse slogan, né? Os recursos estão voltando e o que fazer com eles? Então, a gente sempre teve esse posicionamento, mas na esquerda, mas a gente tem total ciência de que os alunos têm posicionamentos variados e que a gente vai estar tomando decisões para todos. Só que a gente acredita que algumas decisões são melhores do que as outras, porque isso é para a vida, né? E, inclusive, num ambiente acadêmico, a gente tem essa questão de toda a importância e a representatividade do que é uma universidade pública e do acesso a ela, né? A gente sabe que a universidade pública está aí e que a gente quer que a maioria das pessoas que estejam na universidade pública sejam as pessoas que são pobres, são negras, que são LGBTs. A gente quer essas pessoas ocupando o espaço universitário. Então, a nossa chapa se preocupa muito em defender essas bandeiras e não só defender como colocar pessoas para ocupar esses espaços na nossa chapa e que elas e engajar elas politicamente, sabe? Você trazer a informação para as pessoas que precisam, porque a gente nota, apesar dos números de pessoas negras, de pessoas LGBTs, de pessoal com baixa renda na universidade terem aumentado com as políticas de cota, a gente ainda tem muita dificuldade de colocar essas pessoas dentro da universidade. Então, eu acho que ir colocando essas pessoas dentro da universidade que a gente muda o ambiente. Porque se você vai ter só alunos ricos que têm condições de vir de carro, você não vai precisar lutar por transporte nunca. Se você tem alunos que têm condições de ter uma casa, pagar todo o aluguel sem ter auxílio, você nunca vai precisar lutar para ter auxílio e moradia, para ter casa de estudante aqui em Frederico. Então, são essas questões. Você defender bandeiras, trazer as pessoas dessas bandeiras e fazer com que as coisas mudem, porque essas pessoas estão nos lugares. E essas pessoas estão num lugar, querendo ou não, que não vai ser a direita, vai ser a esquerda, entende? Então, a gente está aí bem... Eu acho que essas são nossas bandeiras declaradamente, desde o início, e vão seguir sendo, e pretendemos lutar para que cada vez sejam mais assim.
E qual vai ser a primeira iniciativa da Chapa 1 depois deste resultado, de agora que saiu?
Então, o resultado saiu ontem de noite, né? A gente ainda está em Santa Maria, demorou mais para sair. E a gente está ainda conversando, vamos se reunir, vamos fazer uma reunião, é claro, para ver sobre o pessoal que vai ir, as pautas, estudar, né? Porque eu acho que a gente não pode cair na ignorância nunca, né? A gente sempre tem que se manter se informando, são muitas questões para se tratar. A gente não pode... A gente sabe o nosso lado, as nossas bandeiras, como vocês quiseram saber, né? A gente sabe o nosso posicionamento, mas isso não quer dizer que é uma coisa imutável, que a gente não tenha que pensar, que só porque a gente tem esse pensamento já mais voltado para a esquerda, a gente não tenha que rever as nossas próprias questões. Então, é uma coisa que eu acho que a gente vai se reunir, vai conversar, e vai discutir muito, e estudar muito, ler, ter leituras, ter base no que a gente vai pensar e querer falar lá em Brasília e querer reivindicar. Porque, como a Raquel falou, né, não basta a gente dizer, ai, vamos para Brasília. Eu acredito que nenhuma chapa vai pensar isso, e eu espero, como estudante da UFSM. Porque todos nós temos que ir lá pensando o que a gente quer que mude de uma vez no nosso campo e todo mundo votar para ser o melhor, né? São 43 pessoas que vão ir, de total, de todos os estudantes. Então, eu espero que essas 43 pessoas tenham, pelo menos, assim, 90% da ciência do geral que a gente pensa para o nosso campus. E cuidando, né, esses aspectos que eu mencionei das representatividades e das políticas estudantis, porque eu acho que isso é o que mais está em pauta, não só no nosso campus. A gente pensa, às vezes, que a sede, por ser grande, por ter linha de ônibus, isso e aquilo, não enfrenta esses problemas, mas eles enfrentam tanto quanto a gente, sabe? Claro que aqui é um caso totalmente diferente do que lá, né? Mas eles também têm problemas. Então, que eles pensem que se melhorar lá, vai melhorar aqui. E aqui precisa de uma atenção muito grande quando se trata desse aspecto, né? Porque nós temos questões diferentes. Nosso transporte não tem nenhum urbano, é uma empresa que faz só o transporte do FSM. A gente também, quando acontece corte de departamentos lá, atrapalha os nossos, como a Raquel disse. Várias coisas que acontecem lá atrapalham aqui. Então, essa questão do pessoal estudado, ter ciência de que tem a sede, tem mais 3 campos. Então, eu acho que agora o momento é disso, do pessoal se concentrar em saber o que vai fazer lá, ter ciência e ter também a humildade, né? Eu acho que essa questão de, tipo, todo mundo vê, foi uma eleição, foi um período. Aqui no nosso campus, eu acredito que a eleição foi ética, sim, foi muito bem respeitada. Algumas pessoas só estavam menos informadas, acredito. Aconteceram algumas confusões de, tipo... Não sei, disseram... Pessoas falam, né? Eu acho que os alunos estavam aí, escutaram as propostas das chapas, eles falam o que eles pensam, então... Mas eu acho que por parte da eleição, eu notei a chapa 5 foi muito respeitosa com a gente o tempo todo. E foi uma eleição limpa, foi uma eleição justa. A chapa 5 fez por merecer, parabéns para vocês. A chapa 1 também fez 88 votos, a chapa 5 fez 100. Eu fiquei muito feliz porque tiveram bastante participações comparado aos anos anteriores. O pessoal não votava. Tipo, tanto que quando eu chamei o pessoal para votação, eu falei, votem, independente... de quem vocês vão votar, né? Claro que eu fiz propaganda para minha chapa, mas o pessoal votando, né? Eu mandei em todos os grupos, fiz o meu possível. Falei para a galera votar, até porque a gente precisava fechar um certo número de votos, senão a urna não ia ter que ter uma nova eleição. Então, a gente estava com essa tensão de que, tipo, a galera não ia querer votar, não ia querer participar. E a gente teve até um número bom pro tamanho do nosso campo, sabe? A gente viu que o pessoal se interessou mais esse ano. Então, foi muito bom essa votação, e é isso, sabe? Agora se organizar, se reunir, ter essa ciência que a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre conversando, né, entre nós, afinal todos nós somos a UFSM, independente de chave, independente de curso, e nós todos vamos frequentar os mesmos lugares, usar os mesmos transportes, o RU, as residências, as políticas, vão estar atingindo todos nós, independente do lado que a gente ficou nessa eleição ou não. Então, eu acho que agora o momento é esse, de se preparar para julho, articular contra as chapas, conversar, afinal, nós somos um único camp, não tem por que agora a gente não se juntar todo mundo e conversar sobre o que a gente vai pensar lá no Congresso, e é isso.
Sobre a chapa 5, Raquel, que inclusive, como a Maria falou, foi a mais votada aqui no camping de Frederico, né? Qual que vai ser a primeira iniciativa dela?
Bom, desculpa. Como o Congresso e o que realmente vai acontecer, o momento em que as ideias vão ser levadas a debate, vai ser em julho, desde lá a gente vai começar a explicar para algumas turmas, para explicar para o pessoal aqui de Frederico as expectativas, né? A gente acabou recebendo muitas demandas dos outros cursos, então a primeira coisa que a gente tem em mente é justamente fazer com que isso seja cumprido, porque, como eu falei, as pessoas se identificaram muito com a gente, seja por aparência, seja como forma de falar, com ideias. O importante é que se identificaram, é porque a gente tem as pessoas comprometidas para que essas pessoas confiem na gente. Então, a disputa aqui no campus foi bem acirrada, tanto que o resultado foi... não foi tão distante um do outro, né? Então, em momento algum, dá pra gente pensar que... em momento algum, dá pra gente apontar coisas aqui no nosso campus pra que... Desculpa, eu me perdi. Mas, enfim. O importante mesmo, no momento, é com que a gente faça com que as coisas que a gente prometeu sejam cumpridas, né? O nosso campus, eles têm demandas que são diferentes das de Santa Maria, como até a Malu falou agora, quanto à questão de departamentos. E outra coisa que é muito triste que acontece aqui é a falta de acessibilidade que tem no nosso campus, né? A gente não tem ruas asfaltadas, a gente não tem rampas, os nossos ônibus, acredito que tem um só dos não sei quantos ônibus são, mas um só deles que a gente pode reparar que tem uma entrada para cadeirante, e isso é inadmissível, né? No momento que tu quer fazer inclusão, tu não pensa na inclusão apenas social, não apenas na inclusão de certos grupos, mas também tem que pensar em outros, né? Para que a nossa universidade seja realmente um lugar onde tenha representatividade, a gente tem que pensar em todos os tipos de representatividade, não só de um número X de pessoas, Mas, como a Malu mesmo falou, a universidade, ela se monta a partir dos estudantes. Claro que, no momento em que os estudantes entram na universidade, é importante que eles fiquem na universidade. Porque não tem acesso, não tem visibilidade, não tem renda, não tem nada. Então, agora, o que a gente precisa mesmo frisar é com que o mínimo seja devolvido ou dado para a gente. Porque digo devolvido porque muita coisa foi tirada da gente por outros momentos de eleição, né? E também por falta de assistência, né? O pessoal que estava no poder há um pouquinho há tempo atrás estava tentando se eleger, né? E isso acabou que refletiu aqui em Frederico. A gente não teve mudanças em Frederico durante muito tempo. O problema foi também é que as pessoas elas não valorizam as pessoas que estão chegando para que o público que está chegando nas universidades agora que querem fazer a diferença. Acham que por algumas pessoas serem do primeiro semestre, como aconteceu comigo e com as minhas colegas, a gente é do primeiro semestre de jornalismo, e a gente recebeu muitos ataques dizendo que por a gente ser do primeiro semestre, a gente não sabia o que estava acontecendo aqui. Só que no momento que a gente entra na universidade, a gente tem que ter um mínimo de ciência do que é a UFSM. Tem que pesquisar, tem que entender, tem que se informar. Então, é muito fútil, superficial, é uma fala dessas, sabe? Então, por isso que é importante a gente pensar em todos os estudantes, em todos os tipos de pessoas, todos os jeitos, os trijeitos de todo mundo. É importante a gente ter essa inclusão, mas não só no papel, e sim nas ações. Como a Malu falou, é importante a gente justamente ter representantes nas nossas chapas que sejam dessas minorias, dessas pessoas que não são representadas. Isso eu posso dizer com muito orgulho, que a nossa chapa tem isso, e a gente procura ainda mais fazer com que mais pessoas se sintam acolhidas, não só em cursos, como eu já falei antes, que a gente acabou procurando mais cursos sem ser só o pessoal da comunicação, mas também que se identifiquem com a gente como com o que a gente acredita e com que a gente luta por. Lá em Santa Maria, a Chapa 5 foi bem forte também, mas em comparação com a gente acabou ganhando os votos aqui em Frederico. Lá em Santa Maria, se não me engano, quem ganhou foi a Chapa 3, mas como são 43 pessoas que vão poder ir nesse congresso de representantes da UFSM, ainda estão calculando exatamente qual vai ser o número de delegados da Chapa 5 que vai ir. E eu vos garanto que a gente está com muita... A gente já botou o pé no chão, já avisou o pessoal de Santa Maria que alguém de Frederico tem que ir, porque a nossa luta foi aqui, a gente ganhou aqui, então a gente precisa mesmo é que nós aqui de Frederico sejamos reconhecidos por eles, e não só por eles, mas também pelas pessoas de cima, né? Seja pela Uni, seja pelo governo, seja pelos professores, porque o movimento estudantil ele não acontece só com os estudantes. A gente precisa de mais pessoas, a gente precisa conversar com os professores, a gente precisa entender o que está acontecendo politicamente no país hoje em dia, porque quando tu entra na universidade, tu não entra sem estar a par do que está acontecendo. E, na verdade, espera-se que não, porque quando tu entra em alguma instituição pública, que, como diz o nome, é pública, é de direito a todos, é importante que todos estejam dentro da universidade.
A gente fica muito feliz de ver essa iniciativa da chapa e tudo mais. E vou pegar e aproveitar e puxar um ganchinho que tu disse sobre as rampas, né? É muito importante essa questão da inclusão do SISU também, de estar vindo muita gente, né? As pessoas terem essa oportunidade através do SISU para entrar dentro de uma universidade. E a gente sabe que as vagas, elas são meias restrito, né? Para as cotas, assim. Essa questão que tu disse, Raquel, das rampas para pessoas que têm deficiência, né?
Uhum.
Ela é uma das principais iniciativas para quem está vindo, que tem uma deficiência, que tem um problema que anda de cadeira de rodas.
Então, como eu falei, a inclusão ela não é só apenas algo social, mas sim também a gente tem que ver o que realmente as demandas, a realidade, né? A nossa universidade, a gente tem relatos de pessoas PCD que não puderam presenciar, que não puderam ter isso que a gente está tendo agora, porque elas não têm acesso à universidade. A gente não tem uma rampa. Imagina alguém aqui da universidade indo para Rio com cadeira de rodas. Ou nem só cadeira de rodas, de muleta. Seja alguém que quebrou o pé, que precisou andar de muleta por um determinado tempo. Essa pessoa vai ser extremamente prejudicada. Porque até o nosso elevador tem problemas. Porque, por mais que a gente tenha alguma coisa que represente essa inclusão de pessoas com PCD em geral, ou pessoas, enfim, em geral, ainda assim não tem manutenção. Então, sim, é um dos objetivos principais da chapa, mas não exatamente como uma coisa pontual, mas sim entra na demanda da representatividade, como eu já falei, da inclusão, né? Porque quando a gente quer incluir os cursos, quando a gente quer incluir os professores, quer incluir o seja quem estiver no poder, mais ou menos, né? A gente também quer incluir pessoas que não têm acesso à universidade, que não é por questões econômicas, mas sim porque aquela pessoa não pode entrar na universidade. Ela não consegue entrar na universidade. Isso é o mais triste de todos. Quando tu pensa que alguém quer tanto estar naquele lugar e não consegue. Então, quando tu, não só botando esse problema só nas pessoas PCD, mas tu enxerga pessoas com dificuldade econômica que gostariam tanto, sonham com a entrada na universidade, mas por conta das suas questões, da família, muitas vezes não tem como. Seja porque estuda na escola e precisa trabalhar depois, ou às vezes nem consegue frequentar a escola, ou entre outros problemas. É por isso que é importante também chegar nas escolas e mostrar para as pessoas a importância da universidade. Porque a universidade ela não é só sobre tu se formar no seu curso, é também sobre tu se formar como ser humano. Aqui a gente tem realmente contato com pessoas diferentes. A gente tem realmente contato com pessoas que, se tu for realmente se enxergar na sua realidade, muitas vezes a gente não enxerga. E por que as pessoas PCD não estão aqui também? Por que a gente luta tanto pela inclusão de muitas pessoas e eles não estão aqui? A gente já conquistou as cotas, ainda bem. E, além disso mesmo que tu falou, né? O SISU, ele acaba privando muitas pessoas de participar de entrar na universidade, mas o vestibular consegue piorar tudo. Nossa universidade aqui em Frederico, o nosso campus aqui em Frederico, tem muitas pessoas que são de fora. Digo até pelo Felipe, que tá aqui, é de São Paulo, por exemplo. As minhas amigas são todas paulistas também. Então, eu imagino que se o vestibular fosse... Agora, infelizmente, né, foi para votação e foi aprovado, mas ainda assim estamos na luta. Não é uma coisa que se pode abaixar a cabeça mais. Até, inclusive, o pessoal da Chapa 5, no início do ano, final do ano passado, não consigo lembrar exatamente a data, ocupou a sala do reitor, né, para que o vestibular fosse negado na universidade. Infelizmente, não foi. Mas... E não só as pessoas da Chapa 5, tinha mais pessoas. Porque o importante também é pensar, bem como a Malu falou, a gente, todos nós somos da UFSM, todos nós precisamos participar. Então, é como ela disse, independente da Chapa 5 ter ganho a eleição aqui, a gente precisa das demandas do pessoal da Chapa 1 também. Porque o importante mesmo é a causa e não quem ganhou. A gente precisa que o que foi prometido seja cumprido. A gente precisa com que os discursos, as falas, não sejam em vão. A gente precisa que tudo o que aconteceu, tudo que as chapas lutaram, seja realmente cumpridas. E, nesse momento, não existe mais competitividade, não existe mais isso. Agora, o que a gente precisa mesmo é de integração. A gente até conversou sobre isso já, eu e a Maria Luísa, e sobre integração é justamente um dos nossos objetivos como Chapa 5.
Não,
então...
E, desculpa te atrapalhar, mas exatamente isso que ela tá falando, tipo... Assim como ela espera que o pessoal da Chapa 5 que veio lá da sede leve pessoas de Frederico, eu também espero que o pessoal da Chapa 1, entendeu? Então, eu acho que a gente aqui de Frederico e dos outros campos que são menores também, a gente tá com essa... A gente tá nessa... É muito foda isso da gente depender da sede, né? E daí a gente fica nessa, a gente engaja na luta com eles e o que a gente espera é o nosso reconhecimento. Assim como ela falou, a gente falou pro pessoal da Chapa 5, a gente vai fazer campanha, mas a gente precisa que Frederico seja escutada, né? A gente também falou isso, ó. Eu nunca fiz parte do DCE, de nada. Ela também chegou agora, no primeiro semestre. Então, a gente engajou nisso porque a gente quer que o nosso campus tenha essa voz. E é o que a gente espera. Eu esperar, por mim, teria chapa... Não só representante da chapa 1 e da chapa 5, teria de todas as chapas aqui. Porque é muito importante isso, sabe? E é uma coisa que eles estão começando a ver só agora. Também veio a pandemia, ela atrapalhou demais a gente, né? De continuar nessas lutas. Mas é isso que a Raquel tá falando, assim, de, tipo, agora a gente vê que a votação vai ser de 43 pessoas da UFSM, não tem mais essa coisa de aquele lá era da 5, esse daqui era da 1, entendeu? É a UFSM.
Não é momento mais de ter inimizade agora. É questão de integração. E é bem como a Malu falou. A gente... São 6 chapas no total que estavam competindo... Não, que estavam disputando lá em Santa Maria. Apenas 2 tiveram a mentalidade de incluir o pessoal de Frederico. Apenas a 1 e a 5. Então, agora, não é mais chapa 1 e chapa 5. Agora é o pessoal de Frederico que vai lutar pelos direitos. Agora, não adianta a gente ficar de inimizade, falando, sei lá, qualquer coisa do tipo. A gente precisa agora fazer com que todo mundo de Frederico reconheça a gente e que se sinta representado. Que a gente leve essas coisas, as nossas demandas, os nossos objetivos como chapas, não só chapa 5 e não só chapa 1, mas sim como estudante da Universidade Federal de Santa Maria do campus Frederico Westphalen.
Sim. E como os alunos podem ajudar a chapa após as eleições?
Justamente com isso que a gente falou. O mais legal de todos foi ver o brilho nos olhos das pessoas quando a gente foi falar com eles. No momento em que a gente procurou o pessoal de sistema de informação, eles se sentiram tão felizes que por a gente ter ido lá explicar para eles. O pessoal de agronomia também. O pessoal de engenharia florestal, ambiental, sanitária, todos se sentiram muito felizes no momento que a gente foi perguntar para eles quais são as demandas deles, o que eles precisam. Porque a gente não sabe o que eles precisam. A gente sabe o que a gente precisa. Ah, sei lá, a gente precisa de uma cortina melhor na sala 18, como a Márcia estava falando hoje. Isso a gente sabe. A gente sabe que a gente precisa, às vezes, de algum software diferente para poder editar algum áudio ou qualquer coisa do tipo. A gente não sabe o que o pessoal de engenharia florestal precisa. A gente não sabe o que o pessoal de sistema precisa. E no momento que a gente quer fazer uma integração, a gente não quer fazer integração apenas por necessidade. A gente quer fazer uma integração que seja com comunicação, com opiniões, seja concordando, seja discordando. Mas agora, o importante mesmo é a participação dos alunos. Chegando para conversar com a gente, não só o pessoal da Chapa 5, mas também da Chapa 1. Eu sei que eles também iriam gostar de que as pessoas chegassem para dar opiniões. E mandando mensagem pelo nosso Instagram, que é @temposdesonhar.fsm, que inclusive foi lá onde quando a gente foi divulgar nas salas de aula, a gente recebeu mensagens dos alunos daqui de Frederico pedindo coisas. Alguns repetidos, porque como a gente passou pelo momento onde a universidade aqui, nosso campus, não tinha papel higiênico, que, desculpem, é um absurdo, né? Porque papel higiênico é uma coisa mínima, é uma coisa assim, de direito a todos, é como água. Então, seja por isso, ou seja como materiais deles mesmo, deles próprios, de cada curso. Então, o importante mesmo, agora, é eles cobrarem, é eles virem e dizer, cadê aquilo que vocês prometeram? Óbvio que não vai ser de um dia para a noite que essas coisas vão ser conquistadas. A gente sabe que as coisas levam tempo e não depende só da gente. Seja como a sugestão que deram para a gente sobre mudança de horários nos ônibus. Isso não é uma questão da universidade, é um problema municipal. Então, é uma coisa que nós estudantes daqui precisamos nos unir e agir em pró ou contra essa questão dos horários dos ônibus serem mudados. Então, por isso também que é importante chegarem para a gente e falar. Porque a gente precisa também tirar dúvidas deles. A gente precisa tirar as nossas dúvidas com eles. Então, para conversar com a gente é muito simples. Eu, a Ananda, a Gabi, o Shimia. Shimia, ele é de engenharia florestal. E eu, a Gabriela e a Ananda somos de jornal. Mas eu sei que não só a gente tá apto a receber essas opiniões, tanto como o pessoal da Chapa 1, que eu tenho certeza disso, que o importante agora é a gente cumprir e ouvir os nossos colegas, né? E eu não digo colegas apenas de curso, eu digo colegas de universidade.
E Maria, na sua percepção, como os alunos podem ajudar a chapa após as eleições? Algo assim diferente da Raquel, algo para agregar?
É bem parecido com o da Raquel, até porque a gente também fez um cartaz ali na parada, um ponto de ônibus, né? Onde o pessoal fica e todo mundo começa a escrever papel higiênico, né? Então, essa coisa do papel higiênico pega muito todo mundo, porque é uma coisa que todo mundo vê, né? Todo mundo passa das 7 da manhã até as 7 da noite na universidade, não vai no banheiro uma vez, daí, né? Então, que foi, né? A nossa direção justificou isso como que foi do corte passado do governo, nosso orçamento ainda era o mesmo e por isso não dava para comprar. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas isso é outro assunto. Então, mas é isso que a Raquel fala, de, tipo, ver, receber as demandas dos alunos. A gente também tem a nossa rede social, que é... Une para Tempos de Guerra, o nome da chapa mesmo, tá lá no Instagram, todo mundo pode ter acesso. Tem a gente aqui no campus, tem eu, Maria, tem a Mariana, Karine e o Messias, que estão aqui no campus. O Messias faz engenharia florestal também, eu e a Mariana e a Karine fazemos jornalismo. E...
Coincidência.
É, e tipo, além dessas coisas de, tipo, escutar os estudantes, eu acho que agora cabe a nós que se interessamos nesse semestre politicamente... explicar as coisas para as pessoas, porque tem muita gente que não sabia nem o que era a UNE, e principalmente para garantir essas políticas que a gente quer para o nosso campus, eu acho que, como a Raquel falou, não vai ser uma coisa acontecendo do dia para a noite, e também isso é uma coisa bem maior que nós, é uma coisa nacional, e quem vai ter que garantir isso depois vai ser o DCE. Por enquanto, a gente tem um DCE que está aí abandonado, né? Foi um pessoal que se elegeu do ano passado, eu estava aqui ano passado, então eu posso confirmar, eu achei que essa chapa não fez nada de produtivo para a nossa UFSM, a gente não teve mudança no ônibus, não teve, a gente teve pouquíssima atuação política no nosso campus até então. Então, eu espero que nesse novo semestre a chapa do DCE que vira aí, ela trabalhe com essas propostas que já foram do CONUNE, né? Cobre o pessoal que foi representante do CONUNE, delegado, as políticas que vão vir, vão ser liberadas, e o pessoal do DCE saiba atuar sobre essas políticas, porque a gente precisa depois que o DCE reafirme e traga realmente as mudanças, porque os 43 delegados não vão fazer isso. Eles vão lá, vão fazer as principais escolhas, e depois a gente que arque com essas escolhas para mudar essas pequenas coisas que a gente quer no nosso campus. Então, eu espero que os alunos também consigam ter essa consciência, porque é muito difícil a gente agora, como representante do CONUNE, a gente chegar nas salas e ficar, a gente quer que mude o transporte, a gente quer o intercâmbio, por exemplo, e a gente não sabe como isso vai ser feito. A gente não sabe de onde vai vir o dinheiro, como vai ser realizado, quem vai garantir essa coisa que você está falando, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado nisso. Quando a gente começa com essas promessas, começa a dizer que, tipo, papel higiênico tem que ter, porque é absurdo, como a Raquel falou, mas como a gente vai trazer o papel higiênico para cá, entendeu? Então, é uma coisa, assim, como CONUNE, assim, quando eu entrei no Chapão, foi uma coisa que eu tomei muito cuidado para não estar prometendo coisas que eu não sei como fazer. Até porque, só se eu entrar pro DCE, semestre que vem, para mim garantir isso para as pessoas, você entende? Cabe ao pessoal da Chapa 1 também, eu como representante da Chapa 1 também, ver pessoas que vão querer ser do DCE semestre que vem, a Raquel como representante da Chapa 5, ver pessoas que querem ser do DCE também, para a gente encaminhar para essas pessoas o que a gente queria tratar lá de cima para chegar aqui, porque depois essas coisas vão acontecer. E a gente precisa de toda uma reestruturação no nosso campus, na verdade. Eu acho que os alunos vão nos ajudar com isso. A gente precisa que eles se interem sobre as políticas, que eles saibam o que é um DA, que eles saibam o que é DCE, que eles saibam o que é a UNE, que eles saibam como acontecem os congressos, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que a gente já está trazendo. Eu acho que essa eleição ela foi muito boa para isso. Tipo, eu notei todo mundo que quando a gente passou nas salas, eu acredito, tanto a Chapa 5 quanto a Chapa 1 explicou o que era o CONUNE e muita gente não sabia. E ainda, tipo, a universidade é pequena, mas é grande ao mesmo tempo. Tem muita gente que, sei lá, troca de turma, troca de semestre. Não, muita gente não conseguiu escutar a fala de todas as chapas ou de todo mundo. Tem muita gente ainda que não sabe dessas informações e eu acho essencial que as pessoas que estudam nessa faculdade saibam o que são as lutas estudantis, para elas poderem estar cobrando, para elas participarem das votações, porque, com certeza, se todo mundo soubesse o que acontece no meio político estudantil, participaria das votações, gostaria de ter sua opinião. Pode falar?
Não, porque... Capaz, pode continuar falando, depois eu falo.
Então, eu acho que é isso, sabe? Os alunos poderiam nos ajudar como nós fizemos, como nós começamos, como eu e a Raquel começamos agora, se engrenando nas lutas políticas. E eu acredito que a gente está aqui e vai continuar fazendo isso. Eu, pelo menos, vou... Eu conheci a Raquel agora, acho que ela vai continuar também, que é inteirando as pessoas do que está acontecendo, o que são as políticas, como elas devem cobrar. Agora, para o CONUNE, as demandas da nossa universidade vão ser levadas. A Chapa 5 escutou, a Chapa 1 escutou. Então, depois, para fazer essas políticas, a gente precisa que todo mundo esteja ciente de como a gente vai ter que lutar para fazer. A gente vai ter, sei lá, liberou um negócio lá, governo liberou uma coisa pra gente, a gente vai ter que pegar e lutar para que usem esse recurso, porque a gente quer mudar aqui, entendeu? Então, infelizmente, política é uma burocracia, mas é uma burocracia boa e precisa, né? E que a gente vai estar lutando para fazer a nossa parte aqui para Frederico.
É, para complementar um pouquinho do que a Malu falou, é exatamente isso. A política tem suas regras. Então, não vai ser... É, hoje a Chapa 5 ganhou aqui em Frederico, amanhã vai ter, sei lá, os ônibus intercâmbio, por exemplo.
É a mesma coisa que nós, tipo, a Chapa 1 fez bastante voto, vai levar os delegados pra lá, daí amanhã a gente vai ter todos os horários de ônibus possíveis. Não, não vai ser assim, né?
E é isso que, tipo, a gente gostaria, na verdade, é, hoje a gente vai ficar aqui até mais tarde no campus explicando isso pro pessoal. A gente vai passar com o pessoal de SI, que é de noite, e mais tarde a gente vai acabar passando dentro das turmas, se não der tempo hoje, ao longo da semana, não tem problema, para explicar isso. Que o congresso vai ser dia 15 de julho, mas até lá, as coisas não vão ser mudadas como estourar uma bolha, sabe? Vai ser uma coisa, um processo. Então, a gente vai dizer o que é a UNE. A gente explicou já quando a gente foi fazer a votação, óbvio, quando foi dizer, pegar a opinião das pessoas. A gente precisa reafirmar isso. Reafirmar o que que... Eu cheguei aqui na universidade, é que eu sempre tive contato com isso por conta dos meus pais. Mas eu cheguei com muita gente sem saber o que era o DA, o que era o DCE. E isso é muito triste, porque no momento em que chega alunos novos, o que se espera é que essas entidades nos recebam. E como a Malu falou... Como a Malu falou, acaba que, tipo, agora é momento também da gente cobrar os DCEs, porque não adianta prometer, né, as coisas e não cumprirem. Até um pessoal do DCE é da Chapa 1, só que é diferente, sabe? Pode ter pessoas da... É por isso que é importante... É isso que é o incrível das votações, de representar alguma coisa. Porque tem pessoas mesmo lutando pela mesma coisa com ideias diferentes. Eu vejo até pela Malu, ela não é do DCE. Então, ela tem ideias de pessoas que têm a visão longe deles. E isso é muito importante. É importante a gente ter pessoas que não tenham opinião... A mesma opinião...
Do que já tá aí, não tá fazendo nada.
Exatamente. Então, agora é momento da gente cobrar essas entidades. Como Chapa 5, como Chapa 1. Porque agora não é mais questão de voto. Agora é questão de o que foi prometido, o que foi explicado, seja cumprido. Então, é importante para os alunos, como tu tinha perguntado, como é que os alunos poderiam participar, é cobrar essas entidades. O DCE, os DAs. O DA
Diretório
acadêmico. Tava com o departamento na cabeça. Diretório acadêmico. É mínimo cada curso saber quem é o seu presidente do DEA.
E é jornalismo. Nós duas somos jornalismo, estamos sendo... Ah, vocês dois também, né? Estamos num programa do curso de jornalismo, né? E a gente tá sem DEA. A nossa coordenação não validou o DEA que foi proposto no ano passado. A gente tá abandonado. A gente não teve semana acadêmica... tá assim a nossa situação, então a gente querer engrenar nisso agora é também porque a gente precisa que todos os alunos, assim, eu acredito muito que, tipo, na nossa universidade, não adianta a gente pensar assim, vai ter lá Maria Luísa, Raquel, sei o que, elas estão lá na política, elas que resolvam pra gente. Não, a gente precisa que todo mundo esteja ciente do que tá acontecendo politicamente pra mudar as coisas aqui. Porque enquanto for um ou dois alunos que estão prestando atenção no que tá acontecendo e querendo participar de votação, querendo participar dos congressos, querendo mudar as coisas, não vai funcionar no nosso campus. A gente precisa de uma maioria. E eu acho que a luta que vai vir aí pra frente, pra nós, tanto da Chapa 5 quanto da Chapa 1, vai ser isso, de inteirar as pessoas politicamente, como a Raquel tá falando, que eles vão passar na sala e tal. A Chapa 1 também pode propor isso. Quem sabe a gente fazer rodas de conversa conjuntas, entendeu? A gente tentar trazer o pessoal pra política no nosso campus, porque a gente tá vivendo, depois da pandemia, a gente teve um retrocesso gigantesco nesse campus. Muita gente que era do DCE antigo, né, foi embora. Então, tiveram que formar um DCE totalmente novo, DA também. Tinha acabado os DAs e coisa e tal. E tá nessa função agora. Até a própria Casa Sandiu, eu moro ali, eu faço parte da coordenação. Quando eu cheguei, a coordenação estava abandonada, a gente não tinha contato com a PRA e com as outras casas. Então, é uma coisa toda que está tendo um período de recuperação, sabe? E foi bem complicado também. Eu entendo que não tenha acontecido lá no ano passado, porque o pessoal tinha voltado de uma pandemia. Tava todo mundo mal acostumado, sabe? Todo mundo quis mais essa coisa do estudo e esqueceu das outras coisas, que a universidade não é só você fazer suas cadeiras, entendeu? A gente tem, até a Raquel falou isso antes, a universidade é muito mais do que você só se formar, sabe, no seu curso. Então, eu acho que é essa questão aí que tanto a Chapa 5 quanto a Chapa 1 tá lutando. E uma coisa que eu queria comentar até com vocês todos, assim, que eu acho muito chato, na verdade, assim, é uma opinião, assim, descontentamento minha, é essa dependência da sede, tipo, até para fazer política. Tipo, agora a gente teve que ter toda essa coisa de Chapa 1, Chapa 5 e tal, quando a gente não podia ter só a nossa eleição para eleger alguém para ir de delegado para nós, sabe? Então, isso é uma coisa muito... O próprio DCE. Se a gente for fazer uma eleição de DCE, a gente tem que estar numa chapa que ganhe lá para ganhar aqui. Então, no caso, a gente tem a chapa 5 e a chapa 1, tá? Vamos supor que elas montem dois DCEs. E daí, nenhuma das duas se elege lá em Santa Maria. O nosso campus fica sem representante de DCE. A gente depende do pessoal que tá lá e que nem dá bola pra gente. Então, isso é um saco e são coisas que a gente tem que ver para mudar. E vamos ver o que a gente faz aí em diante, né?
Porque é muito frustrante tu querer fazer a diferença e depender de outras pessoas. Principalmente do pessoal da sede que não enxerga, gente. Muitas vezes não enxerga. Poxa, foram 6 chapas que estavam concorrendo ao Conune. 2 delas lembraram da gente. E a gente espera muito das 2 que não seja só para ganhar voto. A gente está aqui para lutar. E é como a Maria Luísa disse. Isso não é uma coisa que a gente pode deixar... não é uma coisa que a gente tem que esquecer. É uma coisa que a gente tem que lutar. O DCE daqui... seja nas próximas eleições ou até o próprio que está agora, precisa lutar com isso. Precisa mostrar que a gente é uma coisa só. Claro que nós somos todos o FSM, seja de Palmeiras, seja de Cachoeira, seja de Santa Maria. Mas a gente tem necessidades diferentes. Aqui em Frederico, seja pelo corte de departamento, como a gente estava conversando, a gente não precisa cortar professores. A gente tem professores na medida certa. E por que que a gente vai cortar? Só porque estão cortando na sede? Isso não é culpa nossa.
Exatamente. Até o próprio RU. A gente tinha, antigamente, uma política de, tipo, pessoal que não agendava. A gente tinha 10 fichas. Os 10 primeiros que chegassem podiam passar, porque aqui sobra muita comida. E lá na sede, a gente tem superlotação da Rio. Então, se o pessoal não... Se você for almoçar no lugar de alguém que agendou, você não agendou, realmente essa pessoa que agendou vai ficar sem o almoço. Mas aqui não. Aqui a gente tem outra situação. Só que a gente não pode fazer isso porque a gente tem que seguir normas da sede. Então, são várias coisas que tiraram da gente, desde que inventaram isso, que a gente tem que seguir normas da sede, seguir normas da sede. Uma coisa que revoltou muito todos nós, não foi... Todos nós como alunos, independente de chave, independente de ideal, independente de DCE, alunos, sabe, geral, foi essa questão do que aconteceu no nosso campus recentemente, que a gente teve a perda de um aluno e a gente não teve um luto oficial, a gente não teve nota, a gente teve um stories com fundo azul dizendo amanhã a agronomia não tem aula, entendeu? Então, isso foi uma coisa que revoltou todo mundo aqui no nosso campus e a gente... E todo mundo tá vendo, sabe? É uma coisa que tá escancarada e eu acho que não dá pra evitar o inevitável, porque todo mundo tá vendo o abandono que a gente tem, não só da sede, a gente também tem da nossa própria coordenação. E próprio DCE, próprios DAs, própria coordenação de curso especificadamente. A gente tem abandono de todas as coisas que poderiam estar nos ajudando, só sabem dizer não e não sabem engrenar em nenhuma luta com a gente. Então, está sendo uma coisa que está partindo diretamente dos alunos. E eu espero que dê bons resultados. Eu fiquei muito feliz de ter outras chapas no campus. Fiquei feliz delas terem entrado. Eu gostaria que tivessem entrado para mim, é claro, para fazer luta comigo. Mas isso acontece, é bom, foi saudável, foi legal, porque o pessoal deu mais atenção quando teve 2 chapas. E...
Querendo ou não, as pessoas só prestam atenção quando tem competitividade.
Quando tem competitividade, a galera adora. Então, foi uma coisa legal. E também era uma coisa que estava faltando, não tinha aqui, né? Até então, estava muito parado, assim... E eu espero que futuramente a gente consiga organizar mais politicamente a nossa universidade cada vez, tipo, deixar, como ela disse, integração. Não interessa o que você o seu pensamento individual, a sua personalidade, se você teve alguma desavença, a sua turma, o seu curso. O negócio é que quando você for fazer a política, você tem que ser ético, como a Raquel disse, e trabalhar junto. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, independente das nossas chapas, porque, apesar de estar com o pessoal de Santa Maria, eu tenho consciência que eu sou de Frederico e eu tenho total consciência que a Raquel também tem consciência disso, assim como as colegas de chapa dela. Nós temos a ciência de que eles lá da sede vêm aqui, pedem pra gente ajudar, apoiar e votar. Mas a gente não quer só ficar fazendo campanha pra eles, né?
Não, é a primeira vez que tem eleição. E a gente vê que a nossa universidade, nosso campus, ele tá desassistido há muito tempo. Então, não, e também não é a primeira vez que vem aqui pra pedir nosso voto. Então, a gente tem que mesmo é cobrar. Nesse momento agora que a gente vê que tá mais mobilizado, ainda bem, nossa, não tem coisa melhor do que aluno mobilizado em procurar nossos, os seus direitos. E até como a Malu falou, agora a gente precisa mesmo é enxergar o que que tá acontecendo, é se unir. A gente, eram duas chapas, mas independente disso, a gente não é mais sobre uma questão pessoal, não é mais sobre uma opinião pessoal, é sim sobre o que está acontecendo. Ah, eu não vou botar na chapa X porque tem tal, porque tem fulano, não vou botar na chapa Y porque tem fulano. Gente, é muito mais do que isso. Tu ir nessa opinião...
Sim, é. E esse é um muito problema triste. Bem grande no nosso campus, assim, todo mundo, até quem entra recentemente pode notar. A gente tem uma separação muito grande dos alunos. A gente tem pequenos grupos, a gente tem... Os cursos já são separados, aí em cada curso você tem seu grupo. Então, a gente está nessa... Eu acho que uma luta muito grande que a gente vai ter também, politicamente, a gente conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo, é também falar pro pessoal, ó, se toca, gente, não é assim. Você não pode julgar o seu coleguinha porque, sei lá, você não gostou de fazer o trabalho com ele. Aqui você vai ter que... vai ter que ter ética, vai ter que ter caráter para assumir o seu lugar como estudante. Você está ocupando, você é político, você está estudando numa universidade pública, então tudo é política. Você ir no mercado é política, você usar o ônibus é política. Então, trazer essa coisa para a nossa universidade, que ela está muito desassistida desse lado aí.
O campus já é pequeno, né, gente? E vai ficar criando inimizade nesse sentido. Agora não é mais sobre partidos, né? Sobre crenças. É sobre realmente a gente lutar com o que a gente está precisando. Todo mundo na universidade não teve papel higiênico. Não foi só o pessoal de jornalismo. O pessoal da agronomia, o pessoal de engenharia. Todo mundo não teve papel higiênico. Então, isso é o que mostra que a gente é um campo só. Então, com essa coisa de inimizade, não vale a pena. Tu vai estar só perdendo o teu tempo. Tu vai estar perdendo a chance de reconquistar o que tu perdeu. Então, no momento que tu vai votar numa chapa, votar em qualquer coisa que seja, tu não vai pelas pessoas só que estão ali, sim pelos ideais que eles estão acreditando. E isso foi uma coisa que, de certa forma, foi muito boa aqui no nosso campus. Tanto a chapa 1 quanto a chapa 5 tinham ideias muito parecidas. Então, independente de quem fosse levado para ser representado, a gente sabe que as nossas necessidades vão ser cumpridas, porque as nossas necessidades são as mesmas, nós somos estudantes do mesmo campus.
Bom, a gente agradece a participação das duas. Não sei se o Felipe quer complementar com mais alguma coisa.
Não. Só agradecer aí por vocês terem vindo aqui para a nossa entrevista, nosso primeiro podcast da Agência da Hora. Muito obrigado.
Agradecemos ao UFSM também por nos disponibilizar o laboratório de rádio. E obrigada a vocês duas por terem vindo. Parabéns à Chapa 5.
Obrigada, viu?
Lutem pelos nossos direitos de Frederico, Santa Maria e os demais campings.
Ok, muito obrigada. Obrigada pela eleição, Raquel. Obrigada por se interessar também. Você é do primeiro semestre, é muito importante. A gente é do mesmo curso. Pela conversa, pela troca. E dizer para o pessoal que pode entrar em contato com a gente, né? Pelo Instagram, pela chapa Uni Contra Tempos de Guerra. E também pessoalmente, né? Conversar com a gente, conversar com a galera, disseminar, se escutou aqui, disseminar a informação, conversem sobre, sabe, falem, vamos trazer isso de volta para o nosso campus. E obrigada a vocês dois pelo convite e bom trabalho para vocês aí na agência. Adorei ver vocês na agência.
Não sei nem como agradecer a vocês, foi muito legal, porque mais uma vez a gente pôde falar para as pessoas o que a gente acredita. E eu acho que o pessoal da com o objetivo de vocês, que estão trabalhando com vocês, devem ficar muito felizes que vocês estão realmente botando a mão na massa. Então, é muito legal. Muito obrigada por terem convidado. É muito importante ouvir as duas chapas. É muito importante. Mesmo que, às vezes, a gente não concorde, a gente tem que ouvir a outra pessoa. E a gente está muito grato. E aí, vou usar esse espaço também para agradecer de novo o pessoal que votou na gente, as pessoas que se identificaram com a gente, que prestaram atenção no que a gente falou. E obrigada por ter exercido o seu papel como estudante aqui na universidade. E Ah, não sei, a gente não tem nem palavras para agradecer. A gente recém chegou aqui.
Foi uma boa eleição, foi muito legal.
Foi. E eu quero agradecer também o pessoal da Chapa 1, porque como a Mabel falou... A Malu falou. nomes muito parecidos. A gente chegou aqui agora e a gente recebeu muito amparo deles. Eles nos explicaram algumas coisas pra gente, sim. Então... Gente, agora não é mais momento de inimizade, não é mais momento de competição, agora é momento de cobrança, agora é momento de luta.
Eu gostaria também de agradecer ao Ivan e ao Matheus aqui do Laboratório de Rádio, que ajudaram a gente a gravar aqui. Muito obrigado. E bom, gente, Felipe se despedindo aqui do primeiro podcast da Agência da Hora.